Irmãos estão na escada. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite, por cada lar, por cada família. Senhor, talvez pessoas estão aqui hoje esperando uma resposta, a última resposta, esperando um milagre, esperando, Senhor, uma saída de emergência, esperando, Senhor, uma resposta que vai mudar o dia de amanhã. Vá ao encontro, Senhor. Fala conosco nessa noite. Tem misericórdia de nós. Quantas bobagens nós fazemos. Quantos pensamentos nós nos precipitamos. Quantos julgamentos, Senhor. Mas a Tua misericórdia é infinita e se renova todas as manhãs sobre nós. Precisamos, Senhor, desta Tua misericórdia para que não sejamos consumidos muitas vezes pelo pecado, pela concupiscência que está no nosso nariz, no nosso rosto, na nossa mente. Senhor, ajuda-nos a caminhar debaixo da Tua vontade. Ajuda-nos a entender qual é o Teu propósito para nós. E que nesta noite, Senhor, não seja mais um culto, mais uma palavra, mas sejam valores, sejam princípios que sejam acrescentados nas nossas vidas. Padrões, direção, correções. Pai, em nome de Jesus, te convidamos a estar conosco nesse culto. Senhor, acampa os teus anjos aqui. Impede todo o espírito de distração, todo o espírito de murmuração, de sonolência, todo o roubo do diabo naquilo que vai ser semeado. Pai, que toda palavra que saia da minha boca seja como uma palavra de bênção, de esperança, de fé, de transformação. Que haja compreensão correta daquilo que o Senhor quer que chegue aos ouvidos, as vidas aqui, Senhor. Então repreendemos todo e qualquer levante das trevas. Senhor, que aquilo que o Senhor preparou, que eu possa ser um servo fiel na ministração, que eu possa diminuir e que Teu Espírito cresça, que os ouvidos dos meus irmãos estejam atentos, que o Espírito esteja alegre. Senhor, que o coração esteja quebrantado, que haja, Senhor, no nosso meio milagres nesta noite, que haja a Tua presença viva e real. Nós abençoamos cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias, cada casamento, cada lar, cada pai, cada mãe, cada ministro, cada servo, cada um que tem chorado, cada um que precisa de um milagre nas finanças, no trabalho, cada um que deixou um problemão amanhã e veio aqui como a última esperança. Ministra, Senhor, nas nossas vidas nesta noite. Graças eu te dou, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, podendo trazer a Tua palavra. Toma o Teu lugar na minha vida. Cala-te o homem e fala o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Como eu faço sempre, obrigado, Daniel, queria fazer um pacto com você, como eu toda vez que prego faço esse pacto. Desliga o teu celular, não fica toda hora levantando para beber água, não fica toda hora indo no banheiro, senta e deleita-te na palavra aqui. Presta atenção naquilo que Deus tem. Confesso para vocês que não gosto de ficar espiritualizando muito não, mas tive várias lutas, Beth sabe, para preparar essa palavra. E eu quero acreditar, crer, que ela é para o teu coração, para ser bênção neste ano que está se iniciando na tua vida. Então não deixe nada roubar, nada te atrapalhar, porque Deus quer ministrar na tua vida, quer seja você visitante, quer seja você membro, quer seja você um ouvinte, tem vindo aqui já algumas vezes. Deixa Deus, dá liberdade para Deus ministrar da parte dele na tua vida. Amém? Início de ano, 2008 acabou de começar. Acabou de começar, né? Esquisito. Nasceu, tá fresquinho. E eu creio que começo de ano é um momento de avaliação, de reflexão. Para aquilo que 2009 está despontando aí. O pastor Paulo, no último culto do ano, falou uma frase: peça sabedoria no balanço do ano velho, para entender o passado e buscar o futuro. Devemos avaliar, refletir. Escrevi aqui, devemos avaliar o que fizemos de certo no ano passado, porque eu quero repetir o que eu fiz de certo no ano passado para poder colher os frutos daquela atitude certa em 2008, quero colher em 2009. Quero refletir, avaliar o que eu fiz de errado em 2008, para não repetir os mesmos erros e deixar de colher os bons e colher os frutos errados de umas atitudes que não convinham ter feito e fiz. Avaliação, reflexão das minhas posturas. O que será que eu devia ter feito e não fiz? O que será que eu não devia ter feito e acabei fazendo? Não ouvi o conselho? Não ouvi uma direção de Deus? Com certeza, em janeiro de 2008, você deve ter feito planos, deve ter feito projetos, deve ter sonhado com coisas. Será que tudo aconteceu? Por que será que não aconteceu algumas coisas? E com certeza, nesse ano que começou agora, vocês devem ter feito outros planos, outros projetos, outros sonhos. Será que aquele sonho que não aconteceu em 2008, você não quer que aconteça em 2009? Mas isso não é algo místico. Isso não é algo de apenas trocar um calendário na sua parede. Isso não é algo que você diz, feliz ano novo, glória a Deus, aleluia. Isso não acontece por causa disso. Isso acontece quando nós temos um posicionamento, quando nós temos uma ação correta, uma avaliação, uma reflexão sobre várias coisas na nossa vida como pessoas, como cristãos. Lembra de uma palavra que eu dei? Atitude, como é que era o resto? Hã? Atitude, pontinhos. Viu como já passou? Pastor Paulo falou também, quantas palavras nós ouvimos? Quantas palavras nós já ouvimos? Elas têm que gerar vidas em nós. Se você, de tudo que eu falo aqui hoje, você guardar uma coisa e esta uma coisa gerar vida, esta uma coisa que gera vida em você, uma correção, pode gerar um monte de bênçãos a partir de uma coisa apenas que você colher para você. Com certeza não guardamos tudo. Tudo. Atitude, eu sou o fruto dela, era a palavra que eu dei. Em cima dessa avaliação, dessa reflexão, é que eu quero trazer essa palavra para vocês. Em cima de uma história de um homem que todos aqui devem conhecer. Um homem que, como a maioria de nós, não era um cristão, não conhecia Jesus, mas num dia ele encontrou com Jesus e teve uma transformação, como a maioria de nós. Talvez tenham pessoas aqui que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Mas esse homem também nos ensina, para nós que já somos cristãos, alguns princípios, alguns valores, algumas coisas que vão nos fazer refletir para que eu possa colher em 2009, ou seja lá, 2015, seja quando for, coisas na minha vida que eu tanto quero e tanto almejo. Então ele vai tanto falar com você, que talvez esteja entrando hoje pela primeira vez, como para mim que sou um cristão, como para mim que já conheço a palavra, como já falou, e eu espero que ele fale com você através dessa história. Amém? Eu queria que você abrisse em Lucas. Alguém sabe quem é esse homem? Alguém falou, hein? Zaqueu. Vamos ler, Zaqueu. Presta atenção nos detalhes dessa história. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Lucas 19, perdão. 19:1. Vou te explicar como Deus faz sempre comigo, como é que ele deu essa palavra. Deus tem um senso de humor comigo muito legal, eu gosto disso. É legal. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Andei dando uma pesquisada aí, pela idade, pela altura média daquele povo. Para ele ser chamado baixo, ele devia ter 1,50m, 1,60m. Pelo que eu pesquisei. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Correu, subiu numa figueira brava porque queria ver por que Jesus estava passando por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Olha os detalhes, né? Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sempre tem aqueles que se metem na vida dos outros, né? Já quer julgar antes. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Engraçado, ele já fala em levantando-se, talvez deve ter tido algum intervalo de alguma coisa nesse meio tempo, porque ele já está se levantando, já estou na casa dele. E disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, roubado, enganado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos dar um contexto aqui. Roma dominava aquele momento ali. E muita opressão, muitas taxas, muitos impostos, muitas cobranças, muito jugo no povo. Zaqueu era um judeu e era chefe dos publicanos da cidade de Jericó. Chefe dos fiscais, dos cobradores. Publicano era aquele cara que cobrava os impostos do próprio povo dele. Então, com certeza, Zaqueu não era um cara muito querido no meio dele lá, no meio do seu próprio povo. Porque trabalhava para um dominador, para alguém que explorava. E nesse contexto que Zaqueu vivia, ele era um deles que era contratado para ser um cobrador de impostos, de acharcar ali o povo dos impostos, de cobrar taxas grandes do próprio povo. Então ele não era bem querido, e era rico. E geralmente eles eram desonestos para formar sua riqueza. Essa era a realidade desse momento, desse contexto em que Zaqueu foi, subiu, e Jesus chamou ele. Deu para entender então qual era o contexto dele? A gente tem muitos políticos bons, né? Mas vamos imaginar um que não seja bom aí. Não é aquele... Ah, você tem um certo asco daquele, você já fala com uma certa coisa. É assim que ele era visto. Uma pessoa que não era bem vista. Que não era bem quista no meio deles. Teve uma vez que nós estávamos no Mutinga, já faz algum tempo, e o Júnior, mais o Eronildo, a Beth, a Bianca, não sei se a Priscila estava, tocaram uma música lá. E naquele dia, Deus falou comigo naquela música. Eu até falei no dia lá, Deus me deu uma palavra em cima dessa música que vocês cantaram hoje. Isso já fazem uns 2, 3 meses por aí. E eu estava buscando de Deus, em cima dessa música, em cima disso, o que fazer, que palavra, quando que eu iria pregar. E eu fui na minha sogra lá ministrar, pregar. E no domingo que eu fui lá, as crianças fizeram uma apresentação. E qual é a música que as crianças se apresentaram? Esta música, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês. Falei, Deus está confirmando, acho que Ele quer que eu ministre realmente. E comecei, e Deus foi falando. Eu sei que música, mesmo gospel, ou de igreja, tem os que gostam e os que não gostam. Como pregadores, tem os que gostam e os que não gostam. Se você não gostar da música e do pregador de hoje, você orou pouco essa semana. Mas deixa para lá o pregador e a música. Pega o contexto. Pega aquilo que Deus quer ministrar na tua vida. O autor dessa música, ele começou numa dupla sertaneja. Depois ele foi para um conjunto de samba, só para contrariar, se não me engano. Que eu fui pesquisar. E lá naquele conjunto, ele via que tinha várias atitudes erradas, e ele viu que tinha uma pessoa que não entrava nesse meio. Era sempre o diferente da história. E um dia ele teve problema no casamento. E ele foi atrás dessa pessoa pedir ajuda. Ele era um cristão. E pelo testemunho do que ele via, aquela pessoa orientou ele, ajudou ele, e ele se converteu, saiu e fez várias músicas. E uma delas Essa música que eu quero colocar para você agora, queria até colocar no retro aqui, se alguém pudesse colocar aqui. E em cima dessa música, eu quero ministrar na tua vida. Deus quer falar com você. Deixa. Queria que você deixasse essa música ministrar com você, falar com você. Uma música bonita. Pode ser que você ache. Põe aí, vamos ver se vai rodar. Aumenta um pouquinho. Mais um pouquinho.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
Se você quiser cantar junto, pode cantar, viu?
E chamar sua atenção para mim. Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Aleluia. Quando eu vi essa música, mexeu muito comigo. Porque tem músicas, mesmo evangélicas, que são muito comerciais. Viu, Sandra? Deixa ligada a primeira parte aqui, por favor. Mas essa, eu vi muita coisa importante nessa música. Então, de novo, contexto de Zaqueu. Um homem rejeitado pelo seu povo, do seu convívio, desprezado, julgado. Talvez a sua família sofresse com isso também, né? Porque ele era desprezado. Mas com certeza Zaqueu ouviu sobre Jesus, a fama de Jesus, as coisas que ele estava fazendo, os milagres que ele estava operando, que ele estava curando, que ele estava libertando, que ele estava dando atenção às pessoas que eram desprezadas na época, leprosos, mulheres, crianças, doentes. E Zaqueu talvez sentiu o desejo, falou: talvez eu sou um desse desprezado, talvez eu sou um desse que estou me sentindo aqui rejeitado. Acho que eu preciso desse Jesus. Mas eu sou um chefe dos publicanos, como é que eu vou fazer? Então, algumas coisas. Imagina a cena: um baixinho, correndo no meio da multidão, todo mundo conhecia, importante, querendo subir numa árvore. Uma cena meio fora do comum. Imagina alguém importante entrando aqui na igreja, correndo, se espremendo. Fala: não, o que é esse cara aí? Então, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só para te ver, olhar para ti. Chamar a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Então aqui eu quero fazer a primeira reflexão com vocês. Primeira coisa que eu aprendo aqui com Zaqueu. Ele foi corajoso. Teve que se expor no meio de uma multidão, tanto do seu povo como daqueles que o contratavam para fazer um trabalho. Então ele teve que ter coragem para se expor. O que, que iam dizer dele? Será que os que contrataram ele diziam: onde vai esse cara? Onde vai esse chefe dos públicos? O que ele tem na cabeça? É louco? Subir lá agora? E o povo dele? Agora, mais uma vez, quer aparecer, né? Esse cobrador de imposto quer aparecer mesmo, é folgado mesmo. Olha lá, olha lá. Quer aparecer, quer estar para todo mundo ver ele. Não sei o que pensaram. Mas a Bíblia diz: ser forte e corajoso. Como Zaqueu, na tua vida, em alguns momentos, em algumas situações, você precisa, nós precisamos ser mais ousados, mais corajosos. Porque isso vai nos trazer vitória na nossa vida. Primeira coisa, corajoso. Segunda coisa que eu aprendo aqui: ele era baixinho. E a árvore, eu fui pesquisar, é uma árvore grande. 8 a 10 metros de altura, tem um tronco muito grande. Difícil acesso. Deve ter feito muito esforço para subir naquela árvore. Mas subiu. Então eu me lembro de outras palavras de Jesus: tem de bom ânimo. Eu venci, esforça-te. Como Zaqueu, na nossa vida, se você quer conquistar coisas, você precisa se esforçar, você precisa perseverar, você não pode desistir. O que será que você deixou em 2008 de ganhar, de receber, porque você desistiu? Por isso que eu digo, é hora de refletir, de avaliar. Como Zaqueu, também, outra atitude dele, se humilhou. Se humilhou, porque ele tinha uma postura, tinha uma posição ali. Teve que se humilhar para subir lá em cima. E com isso eu aprendo e me lembro de outro versículo: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Provérbios diz assim, Provérbios 29, 23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Como Zaqueu, precisamos deixar a soberba de lado, nos humilharmos mais. Isso vai trazer vitória nas nossas vidas. E por último, acho que ele agiu como uma criança. Depois de tudo isso, ele não agiu. Não pensou no resultado. Foi lá e falou, eu quero ver esse Jesus. Quando uma criança faz que nem o Enzo fez, ele não está preocupado com o que os outros vão dizer, se vai ter dinheiro. Ele quer fazer porque o coração dele é puro, é sincero, é verdadeiro. Não interessa se é 50 centavos, se é 10 mil. Mas ele tem aquilo como verdade. É puro. E a Bíblia diz que aquele que não se fizer como criança, não entrará no reino dos céus. Então, como Zaqueu, você precisa ser mais criança. Para ser mais sincero. Deixar as coisas de Deus tomar realmente prioridade na tua vida. Corajoso. Se esforçar. Se humilhar. Agir como uma criança. Você pode estar pensando, ah, mas você faltou obediência. Sabe por que eu não pus obediência nisso? Porque para mim, Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. E o final da história prova isso. Então, como diz o nosso pastor, quando a pessoa concorda com uma coisa, ele não está obedecendo, ele está apenas concordando. Então eu não pus obediência aqui, porque no fundo, acho que ele queria ter um encontro com Jesus. Tanto é que ele desceu depressa. Como é que será que as pessoas se referiam a ele? Eu temia essa chuva nesse horário. E ela veio. Tem alguém com medo aqui, precisa se retirar? Levanta a mão. Sai agora ou fique para sempre. Não deixa a chuva te dispersar. Se não estiver ouvindo, faz assim que a gente aumenta o volume. Nós já estamos acostumados com volume alto. Então é só aumentar mais um pouco. Como é que será que Jesus, como é que será que as pessoas chamavam Zaqueu? Traidor, falso, ladrão. Não era assim que talvez as pessoas se referissem a ele? Mau caráter. Mas Jesus vem caminhando, olha para cima e faz o quê? Chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Isso deve ter mexido com ele. Isso deve ter chacoalhado Zaqueu. Me chamou. Viu eu aqui. Talvez ele quisesse, mas não esperasse isso. Sabe o que quer dizer Zaqueu em hebraico? Por incrível que pareça, é o contrário do que ele fazia. Puro, justo. Aquilo que é puro, aquilo que é justo. Isso era o nome dele. Talvez isso demonstrasse o que ele tinha lá no seu interior verdadeiramente. O nome tinha a ver com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que a pessoa é. Qual a minha avaliação, a minha reflexão que eu faço aqui? Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Como Zaqueu, se nós queremos ter uma vida transformada, uma vida vitoriosa, temos um verdadeiro encontro ou reencontro com Jesus, temos que ser corajosos, humildes, nos esforçarmos, agir como criança, ter um coração puro. Não importa quais são as suas dificuldades, não importa quais são os seus defeitos, não importa como os outros te veem, não importa quantos outros te desprezam, não importa como os outros te chamam ou te apelidam, não importa nada. Só importa que Jesus sabe o teu nome e vai ao teu encontro se você tiver um coração e quiser ir perto dele. Ele vai ao teu encontro e ele sabe o teu nome, ele sabe o teu propósito, ele sabe pelo qual você foi eleito e escolhido. Alex, desce depressa. João, desce depressa. Zé Carlos, desce depressa. Jaile, desce depressa. Fábio, desce depressa. Ele sabe o teu nome, ele chama pelo teu nome. Ah, mas eles me chamam disso e daquilo. Deixa o que os outros te chamam. O importante é que Jesus saiba o teu nome e te chame para que ele possa ir ao teu encontro e transformar a tua vida. Como transformou de Zaqueu. Me dá a tua paz. Está escrito na música. Me dá a tua paz. Isso me lembrou de várias pessoas que eu já orei nesse tempo da igreja. E que eu sempre... Meu, o que você quer orar? Você não precisa dizer, mas o que você gostaria de oração? E muitas delas, quando eu falava isso, sabe o que eles me diziam? Eu quero paz. E todas as pessoas que nós oramos e pediram paz, as vidas dessas pessoas foram transformadas. Ela não pediu dinheiro, não pediu saúde, precisava de dinheiro, precisava de saúde, precisava de um monte de coisa. Mas ela queria paz, uma coisa que ela não sabia o que era isso. Precisamos ter a paz de Jesus nas nossas vidas. Isso vai nos trazer descanso, equilíbrio, tranquilidade. Se queremos um ano que vem bom, esse ano bom, precisamos ter essa paz, porque a vida é repleta de situações complicadas. E se não tivermos a paz, não teremos equilíbrio, não teremos tranquilidade para resolver, para tomar decisões. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. A paz guarda o nosso coração. E a vossa mente, a paz guarda o nosso coração e a nossa mente. Em Cristo Jesus. João 14:27 diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá, dou como o mundo. O mundo está oferecendo um monte de paz, carro novo, viagens, isso, aquilo, um monte de forma de ter paz. Mas Jesus, não deixe como o mundo dá. Não se turbe, não perca a calma o vosso coração, nem se atemorize. Como tem gente que está com medo, que está atemorizado porque não tem paz. Porque tudo onde ele pôs a confiança dele falhou. Você precisa da paz do Senhor. Shalom Adonai sobre a tua vida. A paz é o fruto de uma vida com Jesus. É o fruto. Quem anda com Jesus tem que ter esse fruto na sua vida, de uma vida de paz. Não quer dizer não ter problemas, mas quer dizer ter paz, equilíbrio emocional, psicológico, para poder resolver, se posicionar. Quando eu tinha minha loja, eu falava sempre para os meus funcionários: eu quero ver você atender bem quando tiver lotado o balcão, não quando tiver um, dois. Quando tiver um ou dois é obrigação atender bem. Mas quando tiver 15 falando na tua orelha, quero ver se você tem tranquilidade para atender. Aí eu vou ver se você é bom. E se tiver um, se você atender mal, não pode nem ficar aqui trabalhando. Mas quando tiver 20 gritando, eu tô pedindo isso, aquilo, aí você tem que ter equilíbrio e paz para resolver as coisas. Como Zaqueu, nós precisamos ter a paz de Jesus para termos a nossa mente, o nosso coração protegido, pois isso é fonte de vida para as nossas vidas. Amém? E sabe o que eu vejo? Como tem pessoas e como tem crentes sem paz. Sabe dizer a paz do Senhor, mas não vive a paz do Senhor. Largo tudo para te seguir. Será que isso é uma frase de efeito de uma música para vender mais disco? Ou é uma realidade vivida na minha vida e na sua vida? Quando Jesus me escolheu, te escolheu, e eu disse sim, Jesus, isso significa perder coisas, abrir mão de coisas, deixar de fazer coisas. Se eu vivo hoje a mesma vida que eu vivia antes de me converter, tem alguma coisa errada na minha vida. Nem na igreja, nem nos que pregam, nem nos que cantam, e nem em ninguém. Em mim tem alguma coisa errada. Mateus 10:39 diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então você tem que fazer uma troca, você tem que perder coisas para ganhar outras. Não dá para querer ficar com os pés nas duas canoas. Tem que perder coisas. Você tem que perder coisas. A tua vida não é a mesma, não pode ser a mesma. Se você faz tudo o que você fazia, tem alguma coisa errada. Largo tudo para te seguir. Vou fazer uma pergunta aqui que pode parecer absurda. Ah, tem mais aqui, ó. Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 19:29: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Tem que perder algo para ganhar outro. Nós temos priorizado Deus nas nossas vidas? Tenho deixado Deus ser o primeiro lugar na minha vida? Tenho deixado de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus? Ou Deus tem sido 190? O botão de emergência do elevador? O SAMU? O, sei lá, disque já, ligue já? Será que é só assim que eu me relaciono com Deus? Por isso que eu falei, reflexão, avaliação do teu ano, do teu posicionamento. Porque senão a gente não sai do lugar. É só uma esperança de ter um ano diferente. Mas não pode ser uma esperança, tem que ser algo vivido, algo real. Como Zaqueu, priorize Deus em tudo e você terá uma vida de abundância, de prosperidade. Ele primeiro perdeu, abriu mão para depois ganhar. Zaqueu abriu mão primeiro, perdeu coisas para depois ganhar o que ele não esperava. Tudo isso que eu estou falando nós vamos orar no final. Escrevi aqui, como tem pessoas, como tem cristãos trocando os valores eternos de Deus, princípios de Deus, a primogenitura pelo prato de lentilha. Ah, essa aqui é linda. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. Zaqueu permitiu primeiro que Jesus entrasse na sua casa, para depois Jesus entrar na vida dele. São coisas diferentes. Tem muita gente que está na casa do Senhor, mas não deixou Jesus entrar na sua vida ainda. Tem gente que está na casa do Senhor, mas não deixou Jesus entrar na sua vida. E tem gente que já pode ter deixado Jesus entrar na sua casa, entrar em algumas áreas da sua vida, mas não em todas como ele quer entrar ainda. Talvez tenha gente assim aqui. E Jesus quer entrar em todas as áreas da sua vida. E me lembrei, falando em casa e vida, de uma outra passagem, de duas pessoas, em que Jesus entrou na casa delas. Mas em uma, Jesus entrou também na vida. Na outra, entrou apenas na casa. Marta e Maria. Jesus entrou na casa das duas. Mas na casa de Maria, Jesus entrou na vida, porque ela escolheu a boa parte. Ela deixou Jesus ir mais além do que apenas na sala. Deixou entrar nos quartos, nos cômodos, no banheiro, naquela gaveta que ninguém sabe o que tem ali escondido. Jesus deixou. Maria deixou ele entrar na vida. É muito diferente quando você deixa alguém entrar na sua casa e entrar na sua vida. Quem namora, quem já teve um problema de casamento, quem já teve um namoro, sabe o que é alguém entrar na sua vida e deixar uma marca? Ruim. Se é boa, amém. Enquanto entra na casa é uma coisa, mas entrar na vida pode fazer um estrago. Ou Jesus, se entrar, pode fazer uma tremenda bênção. Deixa Jesus entrar, não só na sua casa. Sabe o que eu entendo que casa pode ser? Que Jesus passa a ser uma religião. Deixa Jesus entrar na sua vida, lá no profundo do seu coração, nos cômodos mais secretos que você tem. Talvez nem sua esposa saiba, nem teu filho, nem teu pai. Como Zaqueu. Ah, Milton, não falei. Como Zaqueu. É o título da palavra, viu? Como Zaqueu, deixe Jesus não apenas entrar na sua casa. Não deixe ele virar uma religião, ser um visitante. Mas deixe ele entrar em todas as áreas da sua vida. Entregue todos os segredos da sua vida a Jesus. Assim, nós viveremos uma vida de milagres. Amém? Como tem crente achando que dá para esconder coisas de Jesus. Não, até aqui ele vai, daqui para cá ele não passa mais. Aí muda a folhinha para 2009, vem no culto de não sei das quantas, faz a campanha não sei das quantas e nada acontece. mexe com a minha estrutura. Sabe o que eu aprendo aqui? Mexer com a minha estrutura é mexer com a minha forma de agir, minha forma de pensar, minha forma de se comportar, é mudança de hábito, é alteração de caráter, é eu ser uma nova criatura, é mexer com as minhas estruturas. É o que está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com esse mundo que está aí nos rodeando, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos, com os erros, que antes havia em vossa ignorância. Mexe com a minha estrutura, Deus. Mexe com a minha forma de pensar. Mexe com a minha forma de se comportar. Zaqueu, quando deixou Jesus mexer com as suas estruturas, ele experimentou a boa, a perfeita e agradável vontade. E deu no que deu. Como Zaqueu, você quer não só experimentar, mas viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Deixe ele mexer nos seus hábitos, na sua forma de pensar, deixe ele abalar as suas estruturas humanas, deixe ele abalar a sua vida e viva um testemunho, e viva testemunhando de Cristo por onde você andar. Como tem cristão sendo mau testemunho por onde anda? Sempre vai ter, sempre teve, mas eu não quero ser um deles. Acho que nem você. Mexe na minha estrutura, Senhor. Sara todas as feridas. Outra coisa que eu aprendi nessa música: que feridas são essas? São as feridas, as marcas ruins que a vida colocou em nós. E ainda estão aí latentes, estão latejando, estão pulsando. Que marcas seriam essas? Feridas na sua alma, feridas emocionais, feridas de relacionamentos entre marido e mulher, feridas entre sócios, feridas entre irmãos de igreja, feridas entre irmãos de família, feridas entre relacionamentos. Feridas entre colegas, feridas, marcas que a vida te colocou. Senhor, sara todas as feridas. Zaqueu era um homem marcado, mas foi sarado das suas feridas quando teve um encontro com Jesus. Salmo 147,3 diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Como Zaqueu, que foi curado das suas marcas ruins, você quer ser liberto, curado, restaurado na sua alma, no seu físico, no seu comportamento? Repita comigo assim: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. Outra frase da música: me ensina a ter santidade. Ano novo, ano de refletir tudo isso. Cada passagem dessa dava um culto, dá um estudo bíblico. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 7 a 10 diz assim: se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Correção traz santidade, santidade traz separação, separação traz salvação. Jesus separou Zaqueu para corrigi-lo. em amor. Muitas vezes nós precisamos ser separados para ser corrigidos em amor. Não basta eu ser santo. Eu tenho que parecer ser santo. Não basta eu ser honesto. Eu tenho que parecer ser honesto. Não basta eu ser homem. Eu tenho que parecer ser homem. Senão, vão dizer o quê? Ele é homem. É, mas parece... Então não basta eu ser. Eu tenho que parecer. As minhas atitudes têm que demonstrar o que eu sou. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Porque as pessoas que não te conhecem vão te ver com aquilo que você espelha. Olha o que diz aqui em 2 Reis 4. Quando Eliseu visitava uma mulher, a mulher sunamita, diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. No versículo 9. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Tenho observado. Eu tenho que parecer o que eu sou. Então não basta eu ser, eu tenho que parecer que sou. Como Zaqueu. Permita Jesus, através da autoridade espiritual sobre a tua vida, separá-lo para correção, em amor. E com isso você vai desenvolver salvação, santidade, vai desenvolver milagres, vai desenvolver bênçãos na tua vida. Permita ser corrigido. Repita comigo se você quiser: Senhor, eu quero a sua correção para ser participante da sua santidade. Amém. Como tem crente que não gosta de ser corrigido, nem em amor, não me sujeito. A frase que eu tenho escutado de mente: não tem nada a ver isso que você está dizendo. Essa é a frase da moda. Você vai corrigir alguém? Não tem nada a ver. Na hora que tiver ver, não vai dar tempo. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. O que Zaqueu aqui? O que essa música está dizendo? Senhor, aqui está se referindo ao primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o Senhor é meu bem maior. Mateus 13,44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Encontrei uma coisa que é muito maior do que eu imaginava, algo muito mais precioso. Eu abro mão de tudo porque encontrei algo muito maior. Tu és o meu bem maior. Por isso que tem que abrir mão. Como Zaqueu, não tenha vergonha de demonstrar sua fé como testemunho. E isso vai fazer com que pessoas glorifiquem a Jesus através da sua vida, por onde você andar. E por último, essa frase foi quando Deus falou comigo, lá no Mutinga, em cima dessa frase. E depois o resto Deus fez depois. Foi de trás para frente. Faz um milagre em mim. Foi aí que Deus me deu essa palavra. Quantos de nós queremos, pedimos milagres, 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 pedimos, pedimos, pedimos. E ok, beleza, vamos pedir mesmo. Fiquei pensando em quantas pessoas eu já orei e tenho orado pelo mesmo motivo várias vezes e nada acontece. Às vezes eu fico achando que a minha oração está fraca. Mas nada acontece. Já oramos 70 mil vezes para aquele mesmo problema, para aquela mesma pessoa e nada. Sabe o que eu aprendo aqui? É que ela está querendo um milagre para ela e Jesus está querendo fazer um milagre nela primeiramente. Depois que ele fizer um milagre nela, vai vir um milagre para ela. É diferente. Fazer um milagre em mim é diferente de fazer um milagre para mim. E está cheio de crente, de cristão, de pessoas que está precisando que Deus faça um milagre em você em primeiro lugar. Talvez aquele milagre para você não veio Porque você não está deixando ele fazer um milagre em você. Por isso que o milagre para você não vem. Está dando para escutar? Alguém com medo? Não? Até esqueci o que eu ia falar. Olha o que está aqui, ó. Jesus fez um milagre em Saulo. Fez um milagre em Saulo. Depois, Paulo fez vários milagres e Jesus também fez vários nele. Mas primeiro fez um milagre nele. Jesus fez um milagre para 10 leprosos. Fez para eles. Mas só em um houve um milagre nele. É diferente. E esse um que voltou, levou o lucro. Talvez está faltando Jesus fazer milagre em você. E qual foi o maior milagre que Jesus fez em Zaqueu? O arrependimento, a transparência. Quando ele se arrependeu, teve um milagre nele, Jesus deu um milagre para ele. A salvação chegou nessa casa. Como Zaqueu, deixe hoje Jesus fazer um milagre em você. Ele precisa apenas de um coração sincero, arrependido, verdadeiro. Quando ele fizer um milagre em você, você também será um agente de milagre para outras vidas. Começo de ano. Reflexão, avaliação. Senão você vai passar o ano aí esperando uma coisa acontecer e está nas tuas mãos fazer ela acontecer. Porque Jesus já disse, está consumado, já liberei a bênção. Não tinha problema Zaqueu ser o que era, trabalhar no que trabalhava. Não tinha nenhum problema, porque nele havia algo puro e algo que ele queria. E dá-lhe chuva. Hoje é noite de ceia. E eu quero, antes de ir para a ceia é um momento que nós temos que nos examinarmos. Espero que tudo isso que eu coloquei aqui é uma forma de você se examinar, de você refletir, de você pensar, de você avaliar a sua vida, de você se posicionar, de você buscar a direção clara. Eu ouvi essa música acho que umas 3.000 vezes. Cantava andando de bicicleta na praia sozinho, ia para lá e para cá, andando sozinho, que nem maluco. Mas eu quero agora fazer umas perguntas para vocês. E depois eu vou fazer o apelo para vocês. E depois nós vamos para a ceia. Queria que você fechasse os seus olhos e ouvisse as perguntas. Pense bem. Como Zaqueu, você precisa que Jesus faça milagres em você hoje, para depois você receber milagres para você? Pense. Como Zaqueu, você precisa ser mais corajoso, mais ousado na sua vida, naquilo que a vida tem colocado diante de ti? Como Zaqueu, você quer ter um coração mais puro, sincero, como de uma criança? Como Zaqueu, você quer aprender a ser mais esforçado, mais perseverante para suas conquistas? Como Zaqueu, você quer aprender a ser mais humilde, menos soberbo na sua forma de agir, de pensar, de se relacionar? Como Zaqueu, você precisa de paz, de tranquilidade na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua família? Como Zaqueu, você precisa que Jesus mexa em alguma área do seu caráter, dos seus hábitos, da sua forma de se comportar? Como Zaqueu, você precisa que Jesus sare as suas feridas, as marcas ruins que ainda constam na tua vida, na tua alma? Como Zaqueu, você precisa que Jesus te corrija em amor, para você aprender a ser santo, a caminhar em santidade, a parecer e ser santo? Como Zaqueu, você precisa que Jesus mostre que Ele sabe o teu nome, que Ele te chama pelo teu nome, que você é importante para Ele, apesar das pessoas desprezarem, te criticarem, te julgarem, mas que Ele sabe o teu nome. Como Zaqueu, você quer declarar apenas que Jesus é o teu bem maior? Como Zaqueu, você quer que Jesus entre na sua vida e não somente na sua casa, possa esquadrinhar teu coração, entrar no profundo da tua alma? Como Zaqueu, você está disposto a restituir coisas que você ganhou de forma ilícita, errada, devolver aquilo que não é justo, que não é correto? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, eu queria que você ficasse em pé no teu lugar aí. Queríamos ministrar sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Queria, Andrei, que você colocasse essa música de novo aí, por favor. Feche teus olhos. Deixa Deus ministrar o teu coração. O ano está começando, planos estão sendo feitos, vitórias estão sendo esperadas, desejos, sonhos, projetos.
Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver.
Vai falando. Zaqueu falou com Jesus: desce depressa, sai do teu pedestal.
Te seguir, entra na minha casa.
Deixa ele entrar.
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.
Deixa Deus ministrar na tua vida. Deixa o Senhor falar com você.
Como Zaqueu, eu quero mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Senhor, eu quero colocar as nossas vidas diante de ti, Senhor. Como Zaqueu, que se esforçou, se humilhou, se arrependeu. Como aquele que largou tudo, priorizou a tua presença, Senhor, na sua vida. Aquele que restituiu, aquele que deu além do que precisava, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, ajuda-nos a caminhar, não só neste ano, não só no dia de amanhã, mas como maneira de viver, como estilo de vida, Senhor. Podemos caminhar nesta postura, Senhor, de ter o Senhor como meu bem maior, de ter o Senhor entrando não só na minha casa, mas na minha vida. Se o Senhor me dando paz, o Senhor sarando as minhas feridas, o Senhor mexendo com a minha forma de raciocínio, forma de ser, de pensar. Senhor, me ensina a caminhar em santidade. Não bastando, Senhor, apenas eu ser santo, mas eu ter atitudes que me mostram, Senhor, que eu sou santo. Senhor, o meu comportamento na minha empresa, o meu comportamento no meu casamento, o meu comportamento no meu namoro, o meu comportamento, Senhor, com os meus colegas. Senhor, que eu possa parecer, Senhor, e não apenas ser, Senhor. Quero amar, Senhor, a ti sempre, sobre todas as coisas, Senhor, porque tu és o nosso bem maior. Pai, eu te peço, sobre cada vida aqui nesta noite que está de pé, faz um milagre em nós, Senhor. Qual é o milagre que está faltando ser feito em mim ainda, Senhor? Qual é o milagre que o Senhor precisa mudar na minha vida? Qual é a área da minha vida que o Senhor precisa mudar em mim, Senhor? Então eu clamo a ti, eu peço, Senhor, faz um milagre em mim, Senhor. Muda o meu jeito, muda a minha maneira, muda o meu comportamento. Faz um milagre, Senhor, na minha vida, para que eu possa receber os milagres para a minha vida, para o meu caminhar, para a minha sobrevivência, para o meu dia, para a minha família, Senhor. Eis o teu povo aqui, a tua igreja, Senhor. Que não pode, Senhor, sair daqui apenas e se esquecer daquilo que o Senhor tem semeado. Por isso que eu disse, Senhor, 2008 já passou. Mas o que eu fiz de errado, que eu não posso errar de novo nesse ano? Aonde eu falhei? Aonde eu deixei de ouvir um conselho? Aonde eu deixei de ouvir aquela palavra? Aonde eu não busquei direção? Aonde eu fiz do meu jeito? Eu não quero fazer mais assim, Senhor. Oh Deus, e aquilo que eu acertei? E aquilo que eu fiz correto? Que deu os frutos bons? Senhor, ajuda eu manter, ajuda eu poder ensinar outros, ajuda eu poder levar isso para outras vidas, Senhor. Ajuda eu poder fazer, gerar milagres em outras pessoas através de mim. Ajuda eu abençoar a minha igreja, a minha casa, o meu trabalho, o meu ambiente de trabalho. Senhor, mostra a importância, Senhor, que eu tenho para o Senhor. O mundo me despreza, o mundo me deixa de lado, o mundo me apelida, o mundo me divide por classe social, por raça. Mas, Senhor, eu sou o teu filho, Senhor. Nós somos os teus filhos, Senhor. Então, Senhor, tu conheces o nosso nome, o teu propósito em nós, Senhor. Então não nos deixa o diabo roubar isso, não deixa ele tirar isso da nossa mente, do nosso coração, Senhor. O propósito do Senhor para nós, Pai. Então eu quero abençoar esse ano de 2009 em cada vida aqui, Senhor, e como Zaqueu, sermos vitoriosos em nome de Jesus, Senhor. Vitoriosos nossos sonhos, vitoriosos nossos planos, vitoriosos nossos projetos, vitorioso nosso ministério, vitorioso nosso casamento, vitorioso nosso namoro, vitorioso, Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, Senhor, vitorioso nosso ministério, Senhor, no nosso bairro, na nossa família. Deus, queremos ser vitoriosos em Ti, Senhor, mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Aplauda o Senhor aí, em nome de Jesus. Você pode se assentar um pouquinho. E antes de ir para a ceia, queria fazer mais um apelo aqui. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que é visitante, que está vindo aqui pela primeira vez, ou que tem vindo aqui, mas ainda não expressou publicamente o desejo de falar: eu quero que Jesus entre na minha casa e na minha vida. Como Zaqueu. Se tem alguém aqui nesta noite que quer convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, ser o Senhor da sua casa, da sua vida, do seu futuro, da sua eternidade. Se tem alguém aqui assim, eu só queria que você ficasse de pé e nós queremos orar com você. Aleluia. Aleluia. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, presta atenção. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é para você esse apelo. Para você que quer aceitar Jesus entrar na tua casa e na tua vida e dizer: Jesus, Tu és, a partir de hoje, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha eternidade, o Senhor de todas as coisas. Eu queria que alguém abraçasse cada uma dessas vidas aí, que está aí do lado, abraçasse aí, fosse lá, abraçasse o Mauro, o Daniel, o irmão da Conceição, a jovem lá, a outra senhora ali, o jovem ali que o Fábio já está abraçando. E nós queríamos que você que estivesse aí agora, orasse por essa vida, declarando isso. Diz assim, repete comigo assim, fala: Senhor, como Zaqueu, eu quero nesta noite te convidar para entrar na minha casa, e não apenas na minha casa, na minha vida. Eu quero abrir o meu coração para Ti, Senhor. Jesus, eu quero declarar diante dos céus e da terra, diante dos anjos e dos homens, que a partir de hoje eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, do meu passado, do meu presente e da minha eternidade. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para quando da Tua volta eu possa ter o meu nome escrito nesse livro, ir contigo para sempre para o céu. Senhor Jesus, eu abro meu coração. O Senhor é o meu Senhor. Entra, faz morada, transforma, mexe na minha estrutura, mexe no meu ser, muda a minha vida. Eu te convido para que o Senhor possa transformar e abençoar a minha casa, a minha família, os meus sonhos, os meus planos. Jesus, obrigado, porque nesta noite chegou salvação para mim, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor aí, aplauda o Senhor para essas vidas que não tinham aceitado a Jesus. Glória a Deus, aplauda mais mesmo, aplauda mesmo, mesmo, mesmo. Glória a Deus. Queria chamar o Fabiano aqui em cima, o pessoal do louvor. Depois você pega o nome de cada uma dessas vidas que aceitaram Jesus aqui, para que a gente possa fazer um contato com eles, falar com eles, propor algo mais ainda, né? Jesus deu um jepe rapidinho lá, o jepe mais rápido que eu já vi foi com Zaqueu. Então precisamos conversar com esses irmãos depois, preparar aí um jepe para eles. Não vai ser tão rápido assim, mas vai ser o mesmo resultado de Zaqueu. E agora o nosso momento de ceia. Queria chamar os diáconos aqui. Se você é cristão, membro desta igreja, batizado por imersão nas águas, ou membro de alguma igreja evangélica, batizado por imersão nas águas, Você está convidado a vir tomar a ceia. Mas a Bíblia diz que deve-se examinar o homem a si mesmo antes de vir tomar a ceia. E eu quero te dizer o seguinte: na última ceia, eu fui orar com uma pessoa, no último culto do ano, que não tinha tomado a ceia, porque não se sentia digno. Mas eu quero te dizer o seguinte: agora é a melhor hora para você que não se sente digno, puro, ou qualquer coisa que você acha que possa até atrapalhar, é o melhor momento de você vir, pedir perdão e sentar-se com Jesus como Zaqueu. Não deixe de tomar ceia. Arrependa-se primeiro. Coloque-se diante do Senhor. Eu queria que enquanto o pessoal do louvor ministrasse aqui, você saísse em silêncio, pegasse o pão, pegasse o cálice, voltasse ao teu lugar e vai pedindo que Deus fale ao teu coração. Bem quietinho, sem falar, sem brincar, na presença de Deus. Pegue, volte ao seu lugar, sente, fique em reflexão, fique em adoração.
Minha vida é te servir, tua vontade é o meu prazer. Na tua sala quero estar e aos teus pés te adorar. Em espírito, em verdade, vem habita em mim, quero dizer sim, todo dia pro teu querer, desde o levantar até meu deitar, com a minha vida vou te adorar. Te adorar é o meu prazer, te adorar com todo o meu ser, como filho que sou, provo do teu amor. E pra sempre vou te adorar. Te adorar é o meu prazer, te adorar com todo o meu ser. És o grande, eu sou Rei dos Reis, meu Senhor, e pra sempre vou te adorar.
Para te adorar, Senhor. Para te adorar é que nós nascemos, crescemos, te conhecemos, para te adorar. Obrigado pela tua presença em nós. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado porque o Senhor cuida de nós como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Como menina dos teus olhos. Obrigado, Senhor, porque mesmo que nossos pais, nossa mãe nos desprezasse, o Senhor não nos abandonaria. Obrigado porque eu não estou só. O Senhor disse: eu vou, mas envio o Consolador que estará convosco para sempre. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo ano que passou. Obrigado por esse ano que está começando, Senhor. Obrigado por aquilo que eu pude refletir nesta noite, por aquilo que eu pude avaliar, por aquilo que ainda vou fazer, Senhor. Obrigado por poder sentar-se à mesa contigo, Senhor. Que privilégio poder sentar-se à mesa com o Senhor, partilhar do mesmo pão, da mesma fé, da mesma palavra, dos mesmos milagres, dos mesmos propósitos. Oh, Senhor, cuida de nós. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos na nossa deficiência. Ajuda-nos nos nossos traumas, medos. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, eu quero colocar, se você tem alguma causa impossível, se você tem algo que não é apenas para você, mas para alguém que você ama, para alguém que você conhece, que precisa que Jesus vá ao encontro, como foi o encontro de Zaqueu. Coloque essa vida agora no altar do Senhor. Coloque esse nome na presença do Pai. Move aqui o teu espírito, Senhor. Cai por terra toda mesmice, toda vida religiosa, toda vida de igreja. Senhor, nos dá uma vida de adoração, uma vida de plenitude, de avivamento, uma vida, Senhor, de gozo na tua presença, uma vida que não ignoramos as lutas, mas adoramos o Deus que nos dá força para lutar, para saltar muralhas, para vencer o inimigo, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece-nos o nosso físico. Adestra as nossas mãos para a batalha. Capacita-nos, Senhor, para a obra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Dá-nos, Senhor, olhos misericordiosos. Dá-nos coração de misericórdia. Como aquele bom samaritano, Senhor. Não nos deixa passar de largo diante de uma situação de aflição, de problema. Não nos deixa fingir que não é conosco, Senhor. Não nos deixa, Senhor, de abençoar a tua casa, Senhor, financeiramente. Senhor, tenhamos esse coração que o Enzo teve, o coração que Zaqueu teve, Senhor, como uma criança. Faz subir em nós o calor, o fogo do teu espírito, Senhor. Tira toda a frieza espiritual, tira toda a lógica, Senhor, muitas vezes ela nos atrapalha, toda a razão, Senhor, mexe com as nossas estruturas, Senhor. Em 1 Coríntios 11:23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e dando graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Como Zaqueu, como Jesus foi até Zaqueu, e Zaqueu foi até Jesus e trocou ali vida, eu queria que você pegasse, saísse do teu lugar agora e fosse alguém e trocasse o seu cálice com um, com dois, com três, fosse trocando e abençoando, dando uma palavra de bênção, de paz para esse ano que está começando. Para aquele que precisa de um abraço, não fique só na sua família.
prazer te adorar com todo o meu ser. Como filho que sou, provo do teu amor e pra sempre vou te adorar. Te adorar é o meu prazer, te adorar com todo o meu ser. És o grande eu sou, rei dos reis, meu Senhor, e pra sempre vou te adorar. Te adorar é o meu prazer, te adorar com todo o meu ser. Eu, o filho que sou, provo do teu amor e pra sempre vou te adorar. Te adorar é o meu prazer, te adorar com todo o meu ser. És o grande eu sou, rei dos reis, meu Senhor, e pra sempre vou te adorar.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes, em memória de mim. Tomemos o cálice, a vida em Cristo. Não vá embora ainda que tem mais. Pode tomar. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor aí! Aleluia! Glórias ao teu nome, Jesus! Feliz 2009 com Cristo na tua vida! Feliz ano! Feliz no teu casamento, na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério! Que você tenha um ano de vitória, em nome de Jesus. Vamos celebrar aqui agora com o pessoal do louvor. Aí, tem tempo ainda.